Agora eu cumprimento o professor titular aposentado do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRIG, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e também presidente da Comissão de Educação da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, professor Vitor Iorio. Professor Vitor Iorio, bom dia.
Bom dia, Anderson Gomes. É um prazer muito grande estar aqui no programa Faixa Livre, essa vanguarda do pensamento progressista no Brasil.
Alegria nossa contar aqui novamente com a sua presença, professor. O senhor mais uma vez aqui com a gente para bater um papo a respeito das iniciativas da Associação Brasileira de Imprensa. Quero agradecer demais a sua presença, porque esses próximos dias, professor Iorio, a gente vai ter uma série de eventos aí lembrando os 60 anos do início da ditadura civil militar no nosso país, que tem como marco, para muitos, o dia 31 de março, para outros, o dia 1º de abril. Enfim, de toda forma, vocês da ABI não vão fazer diferente. Em parceria com 5 universidades públicas do país, vai acontecer, na verdade, a segunda Semana Nacional de Jornalismo da ABI, entre os dias 1º e 5 de abril, nas cidades de Juiz de Fora, Natal, São Paulo, lá na capital federal, em Brasília, e também aqui no Rio de Janeiro. Esse evento, aliás, o evento 60 anos do golpe, 1964-2024, que é uma iniciativa da Comissão de Educação da Associação Brasileira de Imprensa, e vai contar com a participação, professor, não apenas de jornalistas que viveram o golpe e lutaram contra a ditadura, mas também de professores, universitários, historiadores, pesquisadores e políticos de vários estados. Professor Vitor, o senhor, como presidente da comissão, é um dos organizadores desse evento. Eu gostaria que o senhor nos dissesse quais são os objetivos da ABI com a realização dessa segunda Semana Nacional de Jornalismo, tendo como tema principal algo que não pode sair em momento algum das discussões aqui no Brasil, os retrocessos que o período ditatorial trouxe para o país. A palavra é sua, professor.
Obrigado, Anderson. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. A segunda semana foi pensada. Nós fizemos a primeira ano passado, em abril, e a primeira nós reunimos cerca de 60 jornalistas do Brasil inteiro para falar sobre exatamente as apreensões do jornalismo brasileiro. Foi muito bom, viu, Anderson? Foi muito bom. Agora, na organização do segundo, a comissão viu que era importante a gente marcar e, fundamentalmente, memorizar o golpe militar logo se associado à sociedade civil, que o apoiou imediatamente. Ainda a gente lembra, e quem vivenciou aquela época lembra nitidamente, que o golpe, em 1º de abril, fomos para a Cinelândia e lá já começou a aparecer a TFP, Tradição, Família e Propriedade, com muitos com terço na mão, já aderindo ao golpe. Quer dizer, então, o golpe militar passou a ser civil-militar, na verdade. E a juventude hoje, e eu digo a juventude, inclusive a juventude universitária, logicamente que existe nas universidades hoje, principalmente nas universidades públicas, um conhecimento do golpe, claro, até porque muitos têm essa memória repassada pelos pais, pelos avós. Agora, tá me fugindo aqui, eu estou sendo ouvido, Anderson?
Ouço bem, sim, professor, fica à vontade.
Mas há uma grande quantidade de jovens universitários que realmente não memorizam o que foi 1964 e 21 anos depois, porque o golpe começou em 64, mas durou 21 anos. E eu até, de vez em quando, eu ouso em dizer que acho que ele não terminou até hoje, porque a gente acabou de ver uma tentativa em 8 de janeiro de 22, perdão, de 23. Uma outra tentativa de perpetuar esse golpe. E ainda bem que a tentativa foi frustrada. Bom, muito bem. Então, nós queríamos marcar e memorizar o golpe para que essa juventude, principalmente aqueles que estudam comunicação, porque o meu campo de estudo é exatamente a antropologia da comunicação, é o que o indivíduo se manifesta através da informação, como ele se... qual é a cultura que ele adquire através da informação. Sabemos que hoje nós somos indivíduos digitalizados, portanto, é muito difícil aqueles encontros pessoais onde a política era discutida de forma correta. Hoje se discute através dessas ferramentas digitais e muitas vezes se discute a falsa política, ou, eu diria, não muitas vezes, a maioria das vezes. Então, nesse sentido, nós montamos uma semana verdadeiramente nacional que vai junto com 5 universidades públicas, 3 federais e 2 estaduais. Montamos essa semana com o foco para marcar os 60 anos do golpe de 64.
Não, é sem dúvida um evento importantíssimo, ainda mais no momento histórico em que a gente está colocado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, professor, qual será a programação dessa segunda semana nacional de jornalismo? Quais os temas vão ser tratados aí, sabendo que vão acontecer várias mesas ao longo desses dias? O senhor podia falar um pouco sobre a programação dessa segunda semana?
Sim, claro. Olha só, a gente começa... não por coincidência, mas sim por determinação e por história, por conhecimento histórico, a gente começa no dia 1º, a primeira mesa, na Universidade Federal de Juiz de Fora, que, aliás, é uma universidade muito interessante. Juiz de Fora é onde se discute política com muita intensidade. A gente começa no dia 1º, em Juiz de Fora. O evento será no auditório da vice-reitoria, no campus da central da universidade. Uhum. A mediação será do jornalista Chico Teixeira, que, junto com Luiz Guilhermino, Cacá, com o professor Márcio Guerra e professor Boanerges Lopes, são responsáveis pela sessão de Juiz de Fora. Ela será de 10 às 13 horas, né? Com os debatedores o Pedro Paulo Tucci, Ismar Zagueto, Aníbal Pinho, José Luiz Ribeiro e a professora Cristina Mussi. Muito bem. A abertura em Juiz de Fora... depois ela é seguida pela entrega do título honoris causa ao presidente João Goulart, ainda no Conselho Universitário da Universidade, se eu não me engano, às 14 horas. Esse evento se segue à Praça Central em Juiz de Fora, onde será feito um ato da chegada da Marcha da Democracia. Muito bem. Portanto, a abertura da semana está colocada dentro de um dia que fatalmente marcará bastante essa memória dos 60 anos desse golpe tão cruel. No dia 2, das 15 às 18 horas, no auditório da Departamento de Comunicação, quer dizer, da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, acontecerá a segunda mesa. A mediação será da professora Mônica Mourão e participarão Ceissa Fragas, Jana Sá, Juan Almeida e Marcos Guerra. No dia 3, das 9 às 12 horas, no auditório Freitas Nobre, na Universidade do Estado de São Paulo, na USP, lugar onde a resistência sempre teve um lugar fundamental. Nós fazemos a terceira mesa, com a mediação do jornalista e professor da USP, aposentado, que nem eu, Laurindo Leal, Lalo, e com a participação do Tunico Ferreira, Maria Aparecida de Aquino, Alice Mitica e Luiz Antônio Dias. No dia 4, a gente vem para o Rio de Janeiro, das 10 às 13 horas, no auditório da Faculdade de Comunicação, campus Maracanã, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com a mediação da professora e diretora da Faculdade de Comunicação, Patrícia Miranda. Nós teremos os seguintes participantes: o médico Luiz Tenório, a atual médica e reitora, atual reitora e médica da Universidade, na UERJ, Gulnar Azevedo, do Chico Otávio e Rejane. Chico Otávio, Rejane.
Rejane Nogueira, não é isso?
É, não, mas é, e não é a Rejane Nogueira, perdão, aqui esse Denise Goulart. Em vez de Rejane Nogueira, é Denise Goulart. Então, a mesa é Luiz Tenório, Gulnar Azevedo, Chico Otávio e Denise Goulart.
Certo.
No dia 5, das 8h30 às 11h30, no auditório Pompeu de Souza, da Faculdade de Comunicação da UNB, a gente faz a quinta e última mesa com a mediação do jornalista Armando Hollenberg, com os seguintes participantes: João Vicente Goulart, Ailê Selassie Quintão, Fernando Oliveira Paulino, Mariana Teixeira Lopes e Moacir Oliveira Filho, nosso querido Moa. À tarde, Anderson, nós temos um encerramento na sede da ABI. Das 14 às 16, nós temos no auditório Belisário, no auditório, a princípio, no auditório do sétimo andar, e com as seguintes participações. Na primeira, são duas mesas. Na primeira, o auditório receberá na primeira mesa Ana Ruda Calado, Bárbara Goulart, neta do João Goulart, Fichel Davi Chargel, Ivan Cavalcante Proença e Rafael Maul, atual presidente do Tortura Nunca Mais, isso, com a mediação da jornalista Érica Werneck.
Inclusive, esses dois últimos vão estar com a gente aqui na segunda-feira no Faixa Livre. O professor Ivan Proença e o Rafael Maul vão participar aqui do nosso programa. O Rafael falando sobre a entrega da medalha Chico Mendes e o Ivan Proença participando de um debate que a gente vai fazer aqui sobre a ditadura. Mas, por favor, fica à vontade, professor.
Pois não. Com a mediação da jornalista Érica Werneck. A segunda mesa começa às 16h30, termina às 18h30, será a vez dos debatedores e a última mesa de encerramento dessa semana, que eu tenho quase certeza que será muito bem sucedida, viu? Porque ela foi muito bem pensada e organizada e a colaboração de muita gente, muito interessante essa semana para nós, nos emocionou muito conseguir fazê-la. Bom, essa mesa terão os seguintes debatedores: Antônio Serra, professor, Carlos Weiner, professor emérito da UFRJ, professor Daniel Arão Reis, da UF, jornalista Jorge Milton Temer e Vladimir Palmeira, nosso querido Vladimir Palmeira. Ainda na mesa, o presidente da ABI, Otávio Costa, e a mediação é minha, professor Vittorioli. Falar assim na terceira pessoa é horrível, mas é justamente o que eu tenho que falar. Então, é isso, Anderson. A programação é essa. o foco de todas as mesas é a sua experiência profissional, ou melhor, a sua experiência empírica no processo, o que viu, o que pensa que aquilo possa ter trazido para a gente, né, de ensinamento, é não deixar essa memória morrer, né, porque é fundamental, marcar esse fato que durou 21 anos e que enganou a sociedade, dizendo que era uma medida para sanear uma eleição futura, que seria feita imediatamente. Eles só liberaram 21 anos depois. E, fundamentalmente, o Anderson, isso também foi pensado porque nós estamos cercados de a memória e a saudade de vários amigos, colegas, jornalistas, historiadores, médicos, advogados, que foram barbaramente torturados e mortos por esse movimento, por esse golpe civil-militar ou militar-civil que o Brasil sofreu em 1964. Sim. Essa é a homenagem que a gente faz. A ABI não é um sindicato. A ABI é a Casa Política do Jornalista Brasileiro. Ela tem 116 anos, sempre teve nessa luta de resistência a tudo que não é direito humano. Portanto, sim, esse golpe, esse ato, essa semana, esse movimento, esse projeto é justamente em homenagem àqueles que lutaram até a morte e àqueles que lutaram e conseguiram sobreviver e que estão aí, muitos até mutilados moralmente, mutilados fisicamente. Então, nós estamos muito satisfeitos em poder fazer esse tipo de homenagem.
Professor, um evento para lá de fundamental, eu diria, ainda mais como eu citei aqui no momento histórico em que o país está colocado, a gente precisa lembrar esse período nefasto da história do nosso país para que isso não se repita. Essa segunda Semana Nacional de Jornalismo está sendo promovida pela ABI, para uma série de universidades aí no nosso país, é muito importante. Muitos, inclusive, comentaristas do Faixa Livre vão participar dessas discussões nas mesas aí, na última mesa, por exemplo, Milton Temer, Daniel Aron Reis, enfim, temos aí figuras de muito conhecimento que vão trazer certamente um debate de altíssimo nível nessas discussões aí que vocês vão fazer ao longo da próxima semana. Agora, professor, a grande imprensa brasileira, ela trata de trazer informações de qualidade sobre o período da ditadura da maneira que deveria ser feito? É papel da imprensa brasileira alertar os brasileiros sobre os atentados contra a liberdade, inclusive de imprensa, que a gente teve durante os anos de chumbo?
O Anderson, eu na verdade, eu estudo hoje comunicação e estudo profundamente essa questão de que hoje a velocidade que o sistema nos coloca, nos faz acelerar, eu acho que o papel hoje da imprensa oficial, né, ou melhor, da imprensa brasileira, ele muitas vezes é solapado pela velocidade, inclusive das redes sociais. Aparece hoje tranquilamente em todos os estudos que são feitos nessa área, de que, poxa, a falsa notícia, a não produção da reportagem, ou melhor, a não apuração da reportagem, e sim a produção da reportagem, ela enfraqueceu muito o processo de se apurar fundamentalmente a história. Então, a velocidade ela faz com que você faça aquele fato da hora, às vezes do minuto, às vezes o fato fica velho em questão de minutos. Então, eu confesso a você que eu não tenho como responder essa tua pergunta no sentido de fazer uma crítica a essa ausência, eu diria, ausência de muita informação do que o Brasil tem vivido os últimos pelo menos, eu diria, 30 anos. Agora, Eu acho que a cobertura desse segundo golpe, essa tentativa de golpe aí de 8 de janeiro, ou melhor, não foi bem 8 de janeiro, essa tentativa de golpe desde 2022, eu acho que a cobertura foi muito forte. Eu não posso dizer o mesmo, talvez, dos comentários, né? Porque aí já é outra coisa, aí é prejugar também uma série de coisas, e eu não estou absolutamente na ABI para fazer esse tipo de coisa. Então, mas, de qualquer forma, eu acho que a velocidade hoje da informação, não estou associando a qualidade, tá, Anderson? Muito pelo contrário. Mas a velocidade hoje da informação faz com que a gente tenha muito pouca mesmo memória e história nas coberturas.
Agora, professor, a gente falou um pouco sobre a imprensa, mas eu queria falar, de fato, sobre o Estado brasileiro. Só a partir dessa postura, professor Iório, do presidente Lula, de recomendar que os ministérios não realizem eventos, lembrando as 6 décadas aí de golpe, para não melindrar as Forças Armadas, digamos assim. Você acha que o presidente vai bem? É o que deve ser feito mesmo, considerando que temos um governo de conciliação? Ela deve ser ampla, geral e restrita, como a gente tem observado aí a partir das posturas do presidente Lula, na verdade, pedindo, na prática, um silenciamento em relação às 6 décadas de golpe, né, professor?
Olha, eu acho que eu traduzo isso como lamentável. Essa postura do presidente Lula é lamentável. Ainda agora, antes de eu entrar aqui no programa Faixa Livre, eu escutei aqui na rádio CBN de que o Lula agora, talvez seja agora mesmo, a gente aqui no programa e ele lá recebendo as Forças Armadas para dizer exatamente, o simbolismo é dizer que não há a menor chance de o governo atual fazer qualquer comentário sobre o golpe de 64. Quer dizer, é lamentável. Eu, sei lá, sabe, Anderson, eu prefiro... Porque o que acontece? A gente que milita sempre pela esquerda, a gente tem conhecimento de que o Lula, tendo ganho as eleições de 22, foi fundamental para o país, claro. E que o Lula já meteu a mão numa série de coisas, assim como o STF, né? A gente não tem dúvida disso, porque quando a gente comenta esses fatos, esses comportamentos lamentáveis do presidente, entende? A gente fica justamente sendo atacado como se, poxa, mas você tá querendo atacar o Lula, pô, a favor do governo que sai? Absolutamente, não é um comentário. Agora, também é o seguinte, como ele venceu as eleições e para nós foi muito importante, a gente não pode deixar de fazer crítica ou de criticar seus comportamentos, que não são realmente comportamentos ideais para um presidente da República que venceu um governo que apoiou o tempo todo, que fez parte de todo esse processo de fechamento, um processo excludente da política, um processo violento de extrema-direita. Não é possível que o presidente não queira encarar essa situação. Essa situação é real. Então, lamentável, lamentável mesmo. Bom, ele tem medo de fazer. Nós não temos e vamos fazer, entendeu? Vamos fazer uma Semana Nacional de Jornalismo. Ele tem medo, nós não temos. Acabou. É assim que a gente responde. A ABI, ela quer marcar e memorizar esse golpe, esses 60 anos de um golpe militar estendido ao civil, ao movimento civil, que nos deixou aí um legado de uma tristeza profunda.
Uhum. Já que o chefe de Estado, né, o comandante em chefe das Forças Armadas, não quer melindrar os militares diante da memória dos 60 anos do golpe civil-militar, da ditadura aqui no nosso país, cabe à sociedade civil se impor e lembrar os horrores que nós tivemos ao longo daquele período. O presidente Lula, inclusive, o professor Vitor, esteve ontem lá num evento com o Macron, né, o presidente da França, Emmanuel Macron, e ele chegou a citar o carinho com as Forças Armadas que o governo tem. Eu, sinceramente, não sei nem o que dizer. Os militares foram protagonistas nesse processo de tentativa de golpe a partir da gestão do Jair Bolsonaro. Tiveram participação ativa, inclusive, lá no 8 de janeiro, naquela tentativa de intentona lá em Brasília, e, lamentavelmente, o presidente Lula tomou uma postura dessa de, enfim, de alguma forma tentar se conciliar com as Forças Armadas. Professor Vitor, a gente vai continuar na próxima semana divulgando aí os eventos dia após dia que vocês vão realizar aí na ABI, nessa segunda Semana Nacional de Jornalismo. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui e quero exaltar novamente aqui a ação da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, de lembrar o que foram esses 60 anos, o que foi esse período trágico da história do nosso país. Muito importante a gente manter essa memória viva para os brasileiros. Professor, parabéns a vocês da ABI e muito obrigado por esse papo aqui no programa de hoje.
Eu que agradeço, Anderson. Quero deixar aqui o convite a todos os ouvintes do programa Faixa Livre e a alegria de estar aqui nesse momento que eu acho que é muito importante para a política brasileira, né, e para exatamente a sociedade brasileira saber que nós continuamos na luta para marcar e memorizar a história do Brasil. É isso aí. Muito obrigado mesmo, Anderson, e conto com a sua colaboração no sentido de divulgar o possível esse nosso evento Segunda Semana Nacional de Jornalismo.
Ao longo da próxima semana, só pode ter certeza que a gente vai divulgar diariamente. Só uma última questão. O evento aí vai ser, como o senhor citou, vai ser transmitido também pela internet, não é isso, professor?
Ah, perfeito. Vai ser pelo YouTube ABI, canal YouTube ABI. Todo canal, ele.
Canal YouTube, da ABI.
Canal YouTube da ABI.
No canal da ABI, lá no YouTube, essa plataforma que a gente está transmitindo aqui o nosso programa, haverá a transmissão também do evento ao vivo. E vai ficar, evidentemente, gravado para quem não puder assistir na hora, assistir depois, o evento, essa segunda Semana Nacional de Jornalismo promovida pela Associação Brasileira de Imprensa. Mais uma vez, o canal da ABI aqui no YouTube. Professor, muito obrigado pela sua presença. Um ótimo dia de trabalho e uma boa Páscoa para o senhor, viu?
Igualmente para você e para todos os ouvintes. Muito obrigado, Anderson. Um ótimo final de semana.
Obrigado, professor. Um abraço forte. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor Vitor Iorio, professor titular aposentado do Instituto de Relações Internacionais, o IRID, da Universidade Federal, Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e também presidente da Comissão de Educação da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, falando sobre a realização ao longo dos próximos dias da Segunda Semana Nacional de Jornalismo, evento promovido pela ABI, que vai tratar, evidentemente, dos 60 anos do golpe civil-militar aqui no nosso país. Uma série de mesas importantíssimas que vão acontecer em universidades estaduais e federais por todo o Brasil, evento que vai ser transmitido pela ABI, pelo canal da ABI no YouTube. A gente divulgou aqui, inclusive, o cartaz do evento. Ao longo da próxima semana, dia após dia, nós vamos divulgar aqui as próximas mesas que vão acontecer ao longo da próxima semana lá, promovida pela Associação Brasileira de Imprensa essa semana, segunda Semana Nacional de Jornalismo. Gente, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui no nosso programa. Quero lembrar que amanhã, por conta do feriado da Páscoa, da Sexta-feira Santa, a gente não vai fazer o nosso Faixa Livre ao vivo. Voltaremos na próxima segunda-feira já com um convite aqui para vocês. Faremos uma mesa especialíssima para debater, falar sobre isso também. Vamos lembrar os 60 anos do golpe civil-militar no nosso país. Uma mesa com figuras fundamentais. Vamos ter aí, eu já inclusive citei aqui, a presença do professor Ivan Proença, também do jornalista Cid Benjamin, que vai estar aqui com a gente, e da professora da UF, Virgínia Fontes, que também estará participando aí desse debate aqui no nosso programa, falando sobre os 60 anos da ditadura civil-militar aqui no nosso país. Fica aqui o convite, na próxima sexta-feira, a partir das 8 da manhã, nós teremos um debate importantíssimo para rememorar esse período e lembrar e trazer aí o que é que não pode ser repetido no nosso país, enfim, falar sobre o que a esquerda aprendeu ao longo desse período. Enfim, muito importante esse debate. Vai ser realizado na próxima segunda-feira aqui no nosso programa a partir das 8 da manhã, lembrando os 60 anos do golpe civil-militar. Quero agradecer demais a presença de todos vocês, a audiência. Deixem aqui o seu like, não esqueçam de curtir aqui a nossa transmissão, deixar o seu comentário. Muito importante essa interação de vocês para produzir aquele engajamento que nas redes sociais é tão importante. Mais uma vez, não deixe de curtir, comentar e compartilhar aqui a nossa live. Muito obrigado a todos pela audiência, pela participação aqui. Na segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta. Uma boa Páscoa, um ótimo feriado para vocês. Um abraço forte e até segunda.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.